Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tacan e aqui do meu lado o errado Professor Mauri!
Raul Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Tacan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que está no seu feed toda sexta-feira!
Isso mesmo, professor Maurício, isso mesmo, querido ouvinte, estamos aqui para falar de top 10 palavras erradas que são melhores do que as certas, ou pelo menos mais gostosas de falar.
Eu quero deixar registrado aqui que esse programa vai ser fenomenal.
Em homenagem ao senhor Léo Lopes do Radiofobia. Mas antes da gente falar do top 10, alguns recadinhos rápidos, primeiro com a nossa campanha. De que se você ouviu um podcast, se você viu um conteúdo e gostou, compartilhe. Não precisa nem ser da Rede Geek. É óbvio que a gente agradece muito, coraçãozinho, se você compartilhar, mas faz toda a diferença pro produtor de conteúdo se você compartilha.
Você também pode apoiar nosso conteúdo acessando redegeek.com.br/apoie.
A maior parte dos produtores de conteúdo estão sim numa situação um pouco mais vulnerável nessa situação. As agências estão segurando as verbas de anúncio e se você puder contribuir com a gente, com seu produtor de conteúdo favorito, você com certeza vai ajudá-lo muito.
Então, escolha a Rede Geek ou seu produtor de conteúdo predileto, mas ajude alguém, escolha um e colabore. Paga uma cerveja, paga um refrigerante. Meu, 5, 10, 15 reais por mês, tenho certeza que vai fazer toda a diferença.
E essa semana, como já disse, vamos falar de palavras erradas que são mais gostosas de falar do que as palavras certas, e a língua portuguesa é maravilhosamente complexa por conta disso. Tem inúmeras palavras e expressões que nos permitem exprimir o verdadeiro âmago de nossos seres das mais variadas formas para atingir o público exato da melhor forma.
Porém, contudo, entretanto, todavia, é bem difícil conhecer todos os meandros da gramática e ortografia, e muita gente acaba falando errado.
Desde o tiozinho do boteco até o CEO, a CEO da empresa, todo mundo dá uma escorregada ou outra. E tem algumas palavras erradas que acabam suando até mais certas do que as palavras certas, e aí as erradas parecem certas e as certas parecem erradas, tá tudo confuso.
O mais importante aqui é que a gente vai elencar aquelas palavras que dá até prazer de falar errado. Você fala assim, mano, não é possível que eu tô falando errado, é bem melhor falar assim, esse é o jeito certo, pelo amor de Deus.
Quero já deixar a menção honrosa pra largatixa, que na verdade é lagartixa e não largatixa, não dá pra largar nada.
Como assim? É largatixa, né?
É isso, exatamente. Coincidência, que na verdade é coincidência, é diferente. E aí, as minhas favoritas que ficaram de fora, salsicha.
Como assim você tirou um CH? É salsicha, fala isso. Direito.
Egernético.
Egernético, muito bom.
Vrido.
Vrido. Cara, será que aquele refrigerante que tava no cardápio lá daquele restaurante em Ribeirão Pires, Xereps, poderia entrar aqui?
Com certeza, principalmente se vier uma garrafa de vrido.
Xereps da garrafa de vrido, é melhor.
Mas tem que tomar cuidado pra não tomar muito, se não dá dor no estrongo.
Estrombs também é muito bom. Mas aí qualquer coisa você pode tomar na vagina também, né?
Essa é uma
ajuda
história.
Também na dor de cabeça e tudo mais.
Ajuda, galera. Não tem controle. Esse vai ser o nível do top 10 dessa semana. Se segura, porque não tem solução.
Então, quanto mais errada essa palavra é, o quanto mais ela é usada, ou quanto mais gostosa for de falá-la, mais alto vai ficar nessa lista. Então prepara suas palavras aí, porque começou o Top 10. Top 10, na décima colocação, cisne!
Não, peraí. Agora eu tô tentando lembrar a pronúncia certa. É cisne, não é? É cisne, não tem o i no final, é isso? É cisne? Tipo, tá, Facebook, tá. Que não tem Facebook, é só Facebook. É tipo isso, é não é?
É isso aí, não tem o i no final. É cisne!
Mas todo mundo fala assim, cisne. É verdade.
O jeito certo, o jeito que o meu coração manda é cisne. Acho que muito disso vem pelas referências da minha infância, né? Afinal, assisti muito desenho animado da Disney.
É verdade, é verdade. Você assistia
cisne.
A Minnie junto com a Disney mostrando um cisne. É isso.
É isso aí, cara. De verdade, quando eu li cisne na pauta, eu falei, como assim não é assim que fala? Mas pra quem não entendeu, né, do que a gente tá falando, cisne é aquela ave majestosa, maravilhosa, que chega a voar a 100 km por hora enquanto está fazendo a sua migração.
Na verdade, professor Mauri, os cisnes receberam esse I adicional pra rimar com o adjetivo que melhor os descreve, incríveis. Então são os cisnes incríveis.
É só pra poder fazer isso no poema, certeza.
É, com certeza. Disse o poeta. Na nona colocação desse top 10, vamos com iogurte.
Eu não saio de casa sem tomar meu iogurte todos os dias. É meu café da manhã.
O professor Mauri gosta mesmo de tomar iogurte. E digo mais, muita gente gosta de lamber a tampinha do iogurte também.
Ah, não. Você começa desse jeito. Quem não lambe a tampinha é mau caráter. Tem que lamber a tampinha do iogurte.
Mas a verdade é que as pessoas desenvolveram essa versão alternativa da palavra iogurte porque o R rola muito mais fácil na boca na sílaba anterior. Então, por exemplo, ao invés de falar iogurte, você fala iogurte. É mais fácil de falar.
É, e mais prazeroso. A boca enche, fala isso. Iogurte. Não fica... É iogurte.
Iogurte.
Dá quase orgulho.
Isso, tem uma parada meio inglesa, tipo iogurte, sabe? Talvez venha daí mesmo.
Eu acho que também deve funcionar muito, porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um paladar meio infantil, né? E eu acho que o iogurte acabou pegando na população brasileira porque muitas crianças é que tomam iogurte. E acho que é muito mais fácil pra falar pras crianças e aí acabou virando iogurte, iogurte. E a gente acabou trazendo isso da nossa infância pra vida adulta também, né?
É, muita gente hoje consome iogurte grego, né? Ou sorvete de iogurte. Quando a gente podia sair, tinha os iogurtes do shopping.
Lembra daqueles iogurte frozen, mano?
É, iogurte frozen. Porque além de saudável, é nutritivo, principalmente danone de morango com 18 quilos de açúcar por garrafinha. Tá super certo.
Ah, velho, não dá pra começar um dia sem um belo iogurte.
Oito. Oitava colocação!
Essa é a palavra que está no sangue brasileiro. Vamos com dibre!
Ah, professor Mauri, dibre é uma tradição do Brasil.
Cara, todo brasileiro sabe dibrar à vontade, tá no nosso sangue. Os melhores jogadores de futebol do mundo são brasileiros por causa dos dibre.
Dibre é basicamente uma instituição do brasileiro médio e ela representa muito melhor a ação que ela descreve do que a palavra correta, que é drible.
É, rapaz, eu acho que tem um culpado maior nessa história aí pelo dibre, sabe? Que se chama Ronaldinho Gaúcho.
Ah,
sabe
aquele é o rei do dibre.
É, o rei do dibre. É o cara que dibra qualquer coisa. Ele quase dibrou toda a Polícia Federal do Paraguai, cara.
Não, essa é outra história, essa é outra história. Mas eu acho que o dibre tem um ar de dinamismo, de rapidez, de algo súbito que muda completamente. E isso tem o ar do dibre, basicamente. Drible é uma palavra delicada demais, composta demais, inglesa demais, pra significar com pureza o que acontece no movimento vibrante e brutal de um dibre durante uma partida de futebol.
Cara, se o cara faz aquela jogada sensacional, ele não fez um drible. É, isso representa todo esse sentimento, toda essa emoção. É dibre! Ele dibrou!
Se o jogador é mediano, ele pode fazer um drible. Mas o jogador bom faz o dibre mesmo.
O raiz, sabe? Aquele raiz.
Sete. Última colocação desse top 10, vamos com mortandela.
Ah, esse é praticamente o alimento básico, a ração do brasileiro.
Eu acho que o argumento do mortandela é muito similar ao do iogurte, mas com um pequeno twist, porque nesse caso específico, o N a mais na palavra dá uma suavizada na quebra das sílabas, deixando mortandela bem menos agressivo do que mortadela. E deve ficar mais suave, mais amigável, mortandela.
Não, e você já comer um sanduíche de mortadela, ele não é tão gostoso quanto um sanduíche de mortandela.
Com certeza. Eu, quando vou, sei lá, na padaria, quando podia, mas normalmente, quando iria na padaria, eu sempre pedia um sanduíche de mortandela, até porque senão o padeiro não entende, né?
Não. E se você for aqui no Mercadão de São Paulo algum dia, quem não é de São Paulo, ou quem é de São Paulo é obrigatório ir, e quem está visitando, quando puder vir visitar, passe ali no Mercadão de São Paulo para comer o tradicional sanduíche de mortandela, que é maravilhoso. Meu, vai um quilo de mortandela naquilo.
Talvez seja uma característica muito paulistana a alteração das palavras que a gente está citando aqui. Mas eu acredito que mortandela é, de verdade, um patrimônio nacional.
Não, certeza. E se você não é de São Paulo, está em outras regiões do Brasil, por favor, nos apresente a forma correta na sua região de falar essas palavras que estão aqui no Top 10. E queremos que você mande as exclusivas do seu estado também pra gente.
Isso vale um Top 10 específico.
E fora que mortandela fica bom quando você coloca mussarela, mortandela com azeitona. Você já comeu mortandela com mostarda também? Mortandela com tomate seco, mortandela na chapa, mortandela fria, mortandela no pão francês. Colocação! Vamos aqui falar da sobrancelha!
Peraí, como é que se fala de verdade? Isso também tô confuso agora. É sobrancelha. Não é sobrancelha? É sobrancelha sem o... Ah, nossa, agora tudo faz sentido. Eu acabei de conectar os pontos. Sabe aquele meme dos cálculos matemáticos e tal? Eu tô conectando tudo. Agora eu entendi tudo. Porque a parada da sobrancelha, ela vira sobrancelha porque ela faz sombra no olho.
É, não é porque ela tá sobre o olho, né?
É, exatamente. É isso, Mauri.
Sobrancelha é o jeito certo.
Não, e talvez tenha alguma coisa referência também de sombra de maquiagem, porque você aplica a maquiagem, né? Você faz a sombra embaixo da sobrancelha.
Cara, de verdade, eu acho que todo mundo no Brasil fala sobrancelha. É que a gente fala, às vezes, rápido e ninguém percebe que foi falado errado. Ah, eu vou lá tirar a sobrancelha. Ah, eu vou lá fazer um design de sobrancelha. Vou fazer uma micropigmentação na minha sobrancelha. É sobrancelha.
É verdade, é verdade. A palavra certa é sobrancelha, que é uma aberração. Uma atrocidade. E fica sobre a celha. Que diabos é uma celha? Não faz sentido. Sobrancelha é o que a gente de fato devia estar falando todos os dias. Vamos corrigir o dicionário. O brasileiro fala sobrancelha.
É isso aí. Faz a sombra sobre os olhos. Nada de ficar sob a celha. O que é celha, gente? Pelo amor de Deus.
Vamos fazer um movimento nacional pela adoção do sobrancelha. Todo mundo já fala mesmo?
Eu não sei vocês, mas eu já aderi isso faz alguns anos.
5.
Quinta colocação, o famoso e popular asterístico.
Eu tenho um caos muito bom com isso, cara.
Por favor, conte.
Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos foi como operador de telemarketing e eu fazia o atendimento de uma das empresas de telefonia aqui do estado de São Paulo, que aí hoje também atende o Brasil inteiro, né? E aí, né, obviamente, pra fazer ali o atendimento, a gente tinha que fazer alguns procedimentos e esses procedimentos exigem que o cliente às vezes tecle, né? Então você passa um código pra ele fazer no aparelho pra você ter acesso a algumas informações ou habilitar algumas funções.
Eu acho que isso acontecia mais antes na época do CDMA, porque, ah, pra ver o e-mail você tinha que digitar asterisco, jogo da velha e tudo mais. Mas, asterisco não, desculpa. Asterístico, jogo da velha, e o cliente precisa teclar o botão certo.
É isso aí. E aí, cara, era muito louco porque eu falava, ah, agora pega o seu telefone e tecle aí, jogo da velha, né? Que na verdade o certo era falar sustenido, mas aí a gente viu que as pessoas não identificavam que era sustenido.
Lógico, então, falou, ninguém jogo aqui, na velha. O brasileiro médio não tem educação musical na escola pra entender o que é um símbolo de sustenido, né?
Mas é o nome do símbolo, vou fazer o quê?
Sim, é o nome.
Aí a gente convenceu, falar, não, vamos falar jogo da velha. Algumas regiões do país a gente não podia falar jogo da velha, tinha que falar cerquilha.
Ah, cerquilha é bom também.
Cerquilha, cerquilha. E aí, mano, quando a gente falava asterisco, que é o correto na língua portuguesa, as pessoas não entendiam. Qual asterisco? Ah, qual? A estrelinha, senhor. Ah, o asterístico. Fala direito, sabe? Agora eu sinto o que você tá falando. É o estrelinha, o asterístico. Cara, é isso aí, bem esse é o certo. É asterístico.
Ele é muito mais impactante, tem mais letras, dura mais a fala, tá certo. Se você se sente à vontade, manda bala no seu asterístico. Ficou ruim essa frase, né? Porque tem gente que usa asterístico pra outra coisa nas redes sociais.
É. Você já fez emoticons com desenhos nos teclados?
Não vamos falar sobre isso, Mori. Isso é outro top 10. Que vai ser super estranho, inclusive, de gravar, né? Igual espaço O minúsculo asterístico.
8 igual igual O minúsculo.
8 igual 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 3 hífen, hífen, hífen. Que aí é outra discussão.
Na quarta colocação, senhoras e senhores. Vamos aqui comer um cocrete?
Ah, cocrete é bom e cocrante. Principalmente o cocrante do cocrete.
Putz, se o cocrete não é cocrante, velho, nem sei por que fizeram.
Eu gosto de cocrância, que é uma... é uma extensão ainda. Tem o cocrância, Maurício.
Como uma palavra, ela tem que representar o que de fato ela é.
Eu entendo.
Crocante não passa o que é cocrante. Não. Verdade.
Eu particularmente não sou tão fã desse item. Eu prefiro falar crocante, porque eu acho que o croque no começo tem essa sonoridade da crocância mesmo. Mas eu entendo. É que nem aquelas paradas que são muito da cidade de São Paulo, por exemplo, que os apelidos são sempre as primeiras duas sílabas do nome. Pá, má, tá, fê. É uma parada que em São Paulo pega mais, tem outros estados que falam o final, né? Que tem,
tipo, Cristina, em São Paulo viraria Cris, em outros lugares poderia virar Tina, né?
Fernando pode virar Fê em São Paulo, Fer em alguns lugares e Nando em outros lugares. E aí eu acho que tem uma parada meio que, talvez regional, que cocrância, talvez funcione mais cocrante do que crocância. Então eu acho que aí vai uma questão de regionalidade, talvez.
Não, e assim, pelo amor de Deus, quem não gostava de comer aqueles cocretinhos naquelas festas de criança, coxinha, bolinho de queijo, cocretinho. Oh, não,
eu concordo, eu acho crocante melhor, mas cocrete, tem que falar cocrete, porque desde criança, eu sempre ouvi isso, vai na festa de criança, tem cocrete.
Ah, mas tem cocrete de carne, cocrete de queijo, cocrete de palmito, cocrete de bacalhau, cocrete de camarão.
3. Terceira colocação do top 10, vamos com imbigo!
Por que que esse entrou aqui? É o jeito certo de falar.
Olha, provavelmente essa é uma das palavras mais famosas do top 10. Até porque tem muita gente por aí que nem sabe que imbigo está teoricamente errado. Mas se a gente pensar bem...
Teoricamente
errado. O imbigo faz uma alusão direta ao id, aos instintos básicos do ser humano, ao centro do que te faz ser o que você é. Ora, quer começo melhor pra palavra que descreve o seu meio do corpo? Aquele ponto pelo qual você foi ligado, conectado à sua mãe durante a gestação, aquele registro do modo pelo qual você foi literalmente criado e nutrido até sair para o mundo. Imbigo é perfeito, é sublime, é carregadíssimo de significado. É in, não é out, bigo. Não tem mais nada indo que dizer imbigo. Sem falar que umbigo, que é a forma, entre aspas, correta, me faz pensar em contagem, do tipo, umbigo, dois bigo, três bigo, quatro bigo.
Então, ninguém tem três bigo.
É, eu tô aqui defendendo todo mundo que fala imbigo, porque eu entendo, meu avô falava imbigo. Por que de repente todo mundo decidiu começar a contar? Não é um, é in.
Faça-me favor, viu? 2. Segunda colocação! Tenho certeza aqui que todo mundo um dia vai precisar de um advogado!
Eu tenho um problema com advogado que se chama de advogado. Porque, sério, ele perde 5 pontos de advocacia quando ele fala advogado. Você não acha, Mauri?
Advogado que fala advogado é uma sacanagem, né, mano?
Pelo amor de Deus. Todo mundo pode falar advogado, até porque uma advogada é uma clássica palavra errada maravilhosa, mas é proibido que o próprio advogado se fale: eu sou um advogado. Não pode.
Um advogado tem que falar advogado, que é a maneira correta de se falar.
Inclusive com C, correta.
E é muito foda, porque o advogado, ele tem um P peso certo, né? O DE dá o peso correto que pelo menos os advogados querem dar pra sua profissão, né?
É.
Porque ele ressalta a importância, né? Dá o peso, olha só, eu tenho um advogado. Quem vai te processar? Quem vai te ameaçar se você tiver um advogado com você?
E eu acho que da mesma forma que imbigo se conecta ao id, ao seu eu, ao seu self, eu acho que tem muito de ego no advogado. Eu acho que o advogado devia falar advogado, mas deixar o imbigo de lado.
E só pra deixar claro, não é porque você é advogado que você é doutor, viu?
Essa é outra história. Mas por outro lado dessa belíssima faca de dois legumes, como já diria o poeta, a palavra advogado também pode ser empregada de forma sarcástica para diminuir os profissionais da lei, independentemente de quanto eles gastaram na última edição atualizada do Vade Mecum. É uma palavra belíssima, cheia de camadas, como se fosse uma cebola jurídica. Mas se você é advogado, não fale advogado, pelo amor de Deus.
Deixa isso pra gente.
Que é quem tá capacitado. Deixa os profissionais fazerem seu trabalho. Recapitulando. E se você já se perdeu no meio de tanta palavra difícil, não tem problema, a gente faz um recapitulando pra gente chegar saudável na primeira colocação.
10. Décima colocação, ave majestosa, cisne.
9.
Na nona colocação temos o famoso iogurte. Iogurte de morango, iogurte de frutas cítricas, iogurte de pizza.
8.
Na oitava colocação, a paixão nacional, o drible.
Que é melhor do que drible.
7.
Na sétima colocação, a tradicional e recomendada, se você vir em São Paulo, coma mortandela.
6.
Na sexta colocação, a sobrancelha. Aqueles pelinhos que fazem sombra no seu olho.
5.
Na quinta colocação, o famoso asterístico. Parecia que eu ia falar Asterix, não parecia? Que confuso agora, não. É asterístico e o obelístico.
4.
Na quarta colocação, o cocrete cocrante, com a sua cocrância única.
3.
Na terceira colocação, pra virar de ponta cabeça qualquer psicólogo, falamos do imbigo.
2.
Na segunda colocação, aquele cara que conhece todas as leis, o advogado. Fale com o meu advogado.
1.
E na primeira colocação, a palavra rei dos reis, quem manda em tudo no Brasil, estamos falando da brusinha.
A brusinha é uma peça que é essencial no armário de todo brasileiro.
Brusinha é, sem sombra de dúvida, a epítome do movimento das palavras erradas no uso cotidiano e coloquial Brasil afora. Esse termo ficou tão popular e é tão prático que acabou virando gíria. Todo mundo tem as brusinhas, independente se é uma camiseta, um top ou uma malha.
É tudo brusinha.
A brusinha é a quintessência da vestimenta memesística nacional. É um termo que diz tudo e diz nada ao mesmo tempo. Ele traduz a efemeridade do nosso relacionamento interpessoal na internet com uma leveza sem igual. Toda brusinha é válida e todo pedaço de pano sobre o tórax é uma brusinha.
Só temos uma exceção aí, que é a camiseta da seleção, que essa daí virou uma brusinha, toda errada.
É, a camisa da seleção realmente é um pouco mais complicado. Tem muita gente babaca usando brusinha por um motivo errado. Mas não vou discutir isso, não vou discutir isso. Cada um usa a brusinha do jeito que quiser. Pelo amor de Deus, não usa a brusinha do jeito errado.
Isso aí, brusinha não é camiseta da seleção, não. Brusinha é nossa.
A brusinha é sua, a brusinha é minha, a brusinha é do país inteiro.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.